Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com... De volta o Eli, e aí Eli?
Tamo de volta, e aí pessoal, aí MP, tudo tranquilo?
Beleza, o seu MP não é ministro da pandemia, tá? É outra coisa. Mas estamos aí de volta, ainda, né, em regime semi-aberto.
Mais ou menos por aí.
Só sai para ir no médico ou para ir ao supermercado, né? Enquanto isso, a gente fica brincando aí de Magic. E tem novidade essa semana, né? Então a gente tem que falar, obviamente, né? Das mudanças aí que estão chegando nos formatos eternos e do que não aconteceu também nos formatos. Nos outros formatos, né? E o tema é mais um top 10 aí que também os nossos apoiadores votaram. Obrigado a todos. E lembrando, né? Quem quiser nos apoiar, tem três maneiras aí, né? Via Catarse, Padrim e PicPay. E nós abrimos, né, um dos benefícios aí. Agora na pandemia abrimos para todos também, para o pessoal ter alguma coisa para se distrair também, né? É legal ficar especulando aí quem deveria ser top 5, né? Ou 5 de cima, 5 de baixo, tal, enfim. Mas de qualquer forma, quem quiser falar com a gente, o Twitter é @hackdoscast também, né? Você lembra por que hackdoscast?
Ainda porque aqui é BR.
Aqui é BR, muito bem, cara. Aqui é BR, Brasil. A gente falou no programa passado do G-Madness, né? E o Marco, nosso ouvinte, falou: nossa, que saudade desse deck, né? De fato. Inclusive tem um G-Madness no Pauper, né, Eli?
Sim. É que não tem o Wonder, né? Que é a estrela, uma das estrelas do deck, né?
É Rugido do Vorm também, né? Que põe as fichas 6-6, não tem, mas algumas cartas são similares, né? O combo do Mestiço com Rizzoala, né? Essas coisas tem. E o Marco, ele mostrou pra gente uma foto, ele tem esse deck enquadrado ali.
Cara, eu vi essa imagem e não acreditei, cara.
Que
sensacional.
Delícia. Muito, mas é muito bom mesmo, né? Porque, bom, primeiro que assim, é muito quatro de cada, né? Então, pra quem tem toque é uma beleza, né? Porque é tudo certinho, né? E o deck, assim, né? Das antigas também, aquela borda antiga, todas as cartas ali num universo ali de três ou quatro coleções, né? É um deck muito, muito legal, traz boas lembranças. E se você tivesse que enquadrar um e colocar na sua parede ali, que deck você enquadraria?
Cara, assim, vou falar sobre os decks que eu já joguei, né? Então, obviamente, eu vou tender ao Pauper. O Bedelver do ano passado, antes do banimento, não, ano retrasado, né? Antes do banimento de Gush e Daisy, aquele UB que tinha todas essas roubalheiras aí, que Texan Probe, Daisy, Gush, é um dos decks mais gostosos que eu já joguei, assim, o negócio era sensacional, com foil, sabe? O deck era demais, esse com certeza eu enquadraria.
Ah, legal. O bom é que ele não é muito caro também, né, pra você enquadrar.
Sim, na verdade dá até pra comprar as cartas e enquadrar ele.
Metade
é banido mesmo.
E isso é uma coisa para se considerar, né? Mas eu acho que se fizer como o Marco fez, fica uma coisa bonita, assim, de ver, para quem pelo menos aprecia a Magic, né? Inclusive, é uma ideia para a loja. Eu nunca fui numa loja que tivesse um deck inteiro enquadrado, né? A Domain, antigamente, ela tinha uma parede inteira, com cartas uma do lado da outra, né? É como se fosse um papel de parede mesmo, que também era legal, né? Porque eram cartas completamente aleatórias. Mas essa ideia do quadro é muito boa. Imagina, você entra numa loja, tem vários quadros, né? Cada um, sei lá, com um deck campeão de Pro Tour, saca? Ou um deck que marcou aquele standard, ou um deck de campeão mundial. Se pegar campeão mundial, cara, de 96 até 2019, já dá pra ambientar sua loja inteira, né, cara? Dá pra decorar tudo. Então, eu acho que é uma forma legal, né? Acho que fica bonito, sim.
O que eu já vi na sede do escritório da Liga aqui em São José, tem aquelas cheat, né?
A folha inteira, de impressão.
Foil, né? Enquadrada. Acho que é de Guerra da Centelha, se não me engano. E na Bazar, tem eles pegaram a luminária e colocaram várias cartas fazendo a luminária, assim, sabe? A luminária é grande, então tem várias cartas penduradas, assim, também. É interessante também.
Nossa, não lembro disso. Pegar fotos da Bazar. Da época que as pessoas jogavam em loja, né? Isso, é verdade. O bom é que, o bom é que o pessoal dá uma parada também, não fica gastando importando carta, né? E vamos ver se o dólar abaixa. O dólar está 5,76, né? Então é um bom momento para não comprar cartas também. Pelo menos ele, gasolina e carne caíram, né? Então dá para deixar o carro de tanque cheio, mas não sair de carro, porque não tem o que fazer, né? Mas já, dá para comer mais carne.
É, já ajuda um pouco, né? Porque nesse tempo a gente fala bastante, muita gente sofrendo, né? Muita gente em casa, assim, teve redução de salário ou realmente perdeu o emprego, né? Então, quanto a essas coisas que são essenciais puder diminuir, já ajuda bastante nas despesas do mês aí.
Ah, com certeza, né? E também, se, né, em questão de mudança de hábito, dá para também tentar virar vegano, né? Já que as pessoas estão cozinhando, mas estão com maior controle, né, daquilo que está rodando em casa. Não digo virar vegano, mas dá para inaugurar, sei lá, o dia vegetariano em casa.
O dia sem carne, né?
Exato. Aliás, um grande abraço para aquele ex-vegano, né, o Rodolfo Delgado. Né? Desculpa a piada.
Meu Deus. Mas uma coisa interessante sobre esse negócio de comida o quanto, pelo menos, por exemplo, eu tenho feito muito mais comida agora do que, né, faço normalmente. E, por exemplo, final de semana, que aí você não sai, né? E aí, para evitar gastar tanto e pedir comida, a gente sempre tá fazendo, né? Então, boa. É bom, vai aprimorando. Já fiz bolo, esse mês aí eu fiz mais bolo que fiz na minha vida inteira, sabe? Fiz pão caseiro, então eu tô ficando prendado.
Boa, aí, ó. É, a gente ganha limão e tem que fazer limonada, né?
Exatamente,
limonada. É isso aí. Ou fazer caipirinha, né?
Ou fazer caipirinha, beber e ficar bebendo o resto do dia, não fazer mais nada.
Não que eu esteja bebendo aqui, tá? Ainda bem que isso aqui só tem áudio, né? Mas nada disso. Eu bebo água durante a gravação, só pra não falar besteira. Mas...
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, após todo o drama, a Wizards revelou, né, o resultado do banimento barra restrição, né? Na verdade, só teve banimento, né? Começando por Brawl, o magistrado de Drannith, que é aquela branca que não deixa as pessoas jogarem mágicas que não seja da mão, foi banido, e o Ainota também foi banida, tá bom? Não que alguém se preocupe com Brawl. Aí no Legacy, sim, né? Lurrus foi banido, já tava precisando, né? E Zirda também foi banido. Zirda é o companheiro Boros, tá? É aquele que diminui o custo de ativação das suas permanentes, tá? O pessoal tava abusando dele com os artefatinhos, né? Nós até falamos aqui de aumento de preço em monolito de basalto. Na verdade, basalto e monolito, porque acho que não tem em português isso. E monolito sinistro, né? Porque aí você gera mana infinita muito fácil. E ganha o jogo também, tava meio que empesteando o formato, né? Mas Lurrus era o pior problema, né? E foi embora, as duas foram banidas. No Vintage, Lurrus foi banido também, é a única carta banida neste anúncio, né? E é a primeira carta banida, carta normal banida no Vintage, na história do formato, tá? Desde 1994/95 ali, né? Dá para dizer assim que Shehrazade era uma carta normal, mas ela proporciona efeitos, né, um subjogo ali com o que restou do seu deck, então ela não é muito prática, né, de se jogar. Lurrus sim é uma carta mais normal, né, nesse sentido de Magic de hoje em dia, e é a primeira banida na história. Então parabéns, Wizards, ativamente, né, você conseguiu banir uma carta no Vintage, tá? E aí ele fala assim, aliás, né, já tá tudo valendo, né, exceto Magic Online a partir do dia 21, mas Arena e Tabletop, para quem tá jogando Tabletop, já tá valendo, tá? E muito se fala sobre o que deveria ter sido banido, né, em termos de cartas nesses formatos, ou até de formatos que deveriam ter tomado ban, cara. Tem muita gente que está desgostosa com Standard e Modern, principalmente, tá? O Standard dá para entender, né? Porque, enfim, é uma situação, sempre é uma situação temporária, então, mesmo que não mexa no Standard, tudo bem. Agora, Modern e Pioneiro, né? Eles estão empesteados de Pioneiro, sim. O Lurrus está se mostrando problema lá também. E a Wizards, no anúncio, né, ela meio que disse ali, olha, a gente está de olho nos outros formatos, inclusive em companheiro, a gente vai pensar se continuar assim, mudar a forma como a mecânica funciona, né, não necessariamente uma errata, mas mudar assim, o texto de regra da mecânica, mas por enquanto a gente não vai fazer nada, tá? É só esses três formatos aí. Eu não gostei nada, né? Eu acho que fizeram mais o mínimo possível para manter Vintage e Legacy interessantes, mas poderiam ter feito mais, viu, cara? Eu acho que isso aqui é uma situação de ou você perde também. A Wizards não ia conseguir agradar todo mundo, não. Afinal, é Magic, né?
É verdade. Assim, como você disse, eu acho que era o mínimo que a gente esperava, né? Eu acredito ainda que esse ban, no mínimo, do Lurrus, vá acontecer no Modern também. Sobre o Pioneer, eu estive acompanhando um pouco mais essa última semana. Também tá invadindo bastante, né? Lurrus um pouco menos do que nos outros formatos, tá? Mas assim, também tem se feito presente.
Você diz Lurrus um pouco menos, mas é a carta mais jogada do Pioneiro também, sim, né, cara?
Sim. É que tipo, eu acho que tá um pouco mais diverso, por mais que você tenha quantidades grandes, né, uma grande quantidade de Lurrus jogando, por exemplo, eu tenho visto mais opções de companheiros do que em outros formatos. Né?
As duas criaturas mais jogadas do Pioneiro são Lurrus e Orion, né, são dois, sim, companheiros, mas é um formato ainda jovem, né, que pode, sim, que tá bem suscetível a essas cartas mais fortes que estão saindo agora.
Eu acho que assim, é um pouco cedo para poder pensar em banimento no Pioneer, mas eu acho que Modern vai e deve vir antes que o impacto na base dos jogadores seja maior. Em relação a Standard, eu acho que é uma mecânica complexa, mas eu acho que ainda dá para jogar, por mais que o pessoal fala, né, vou jogar no Arena, só tem esse deck. Mas aí volta naquela situação que a gente fala, a quantidade de jogos que você faz no Arena. Você joga 200 jogos num dia, sei lá, e pega 100 desses decks, sabe? Então a sua impressão é de que só tem isso, sabe? Então acho que é um pouco complexo, acho que a gente precisa de mais tempo, ou talvez de mais coleções para a gente entender sobre isso. Isso sem falar sobre a mecânica Companion. Mas eu acho que uma coisa que eu estava pensando em relação à mecânica, até peço que as pessoas pensem e até se puder opinar, MP, você acha que existe a possibilidade, ou deva acontecer, de que com base na mecânica de Companion, a Wizards comece já a lançar mecânicas que só funcionem no T2, por exemplo?
Eu acho que não, cara, porque isso complica demais, né? Eles querem impactar todos os formatos, né? Nós estamos acostumados a pelo menos ter disponíveis as cartas que saem a cada 3 meses em todos os formatos. Eles não podem, esse é o desafio deles, né? Isso seria fugir do problema. E eles são capazes, é possível navegar esta dificuldade e criar cartas e mecânicas que sejam válidas em todos os formatos e lançando cartas a cada 3 meses. O que precisa ser feito é mais teste, né? É mais consideração com relação ao impacto nos formatos eternos e principalmente ele, ação mais rápida deles.
Ah, sim.
Eles sabem que existe um impacto negativo dessa mecânica em Modern, discutivelmente até Standard e Pioneiro também. Mas eles, apesar de dizerem que precisam aguardar mais dados, né, para poder fazer novas mudanças em banidas e restritas, eles sabem disso, né? Só que eles provavelmente estão querendo ali vender mais a coleção ou estão muito conservadores, né? Enquanto isso, eles estão sacrificando um pouquinho a saúde desses formatos e até afastando dos jogadores antigos, né? Jogadores mais fidelizados, principalmente de formatos antigos, né? Eu escrevi lá para eles no tweet do que anunciou o banimento, de que nós nunca vimos uma quantidade tão grande de insatisfação com o formato por parte de jogadores já mais velhos, mais fidelizados, né? Porque assim, dá para entender se isso for uma coisa recorrente, sabe? Se a cada carta quebrada ou mecânica quebrada que vier, a gente estiver acostumado a aguardar o ciclo de vida daquela coleção, sei lá, 3 meses, né, para eles banirem, só para tentar não prejudicar as vendas da coleção. O problema é que o jogador de Legacy, ele não consegue acompanhar a evolução do formato, assim, ele não está acostumado com isso, porque a cada 3 meses sai uma coleção que também impacta, né? Sim. A gente não está falando de tipo, um astrolábio que mudou o Pauper, né, irreversivelmente, e depois de um tempo foi banido e aí as coisas se estabilizaram, né? A gente está falando de a cada 3 meses vir uma brecha, né, um Underworld Breach, vira uma Lurrus, sabe, vira um Véu do Verão. Essas coisas não podem acontecer a cada 3 meses. Os formatos eternos, eles estão acostumados a tirar vantagem, né, dessas cartas. Por exemplo, até Astrolábio, que foi uma coisa que foi falada para se banir no Legacy, né, tem gente pedindo isso. Os jogadores estão acostumados a tirar vantagem de cartas como Wasteland, por exemplo, como Turn to Basics, né, e Astrolábio meio que tira a vantagem que você encontrava nessas cartas, né, e meio que democratiza o acesso a todas as cores ali, coisa que nem sempre é interessante, né? A gente não está acostumado a navegar um Legacy dessa maneira. Então, a cada 3 meses você ter essa quebra, sabe? Essa entrada de cartas disruptivas, né? Não é boa para esses formatos eternos, tá? E pro standard, tudo bem, normal. Se quiser aumentar o power level, né? Até bom, é bem-vindo esse tipo de coisa. Mas eles não estão tendo essa sensibilidade com jogadores das antigas, né? E essa falta de sensibilidade, ela não me parece, pelas atitudes da empresa, uma coisa ocasional, né? Parece proposital, parece um projeto, né? Parece, como eu escrevi lá, parece que eles estão optando, né, ativamente por vender Ikoria e perder jogadores antigos, né? Isso eu não acho que é uma troca saudável, porque jogadores antigos e fidelizados não se repõem facilmente, né? Não. Jogadores ocasionais, sim, esses casuais, sim, mas principalmente formatos antigos, você não tem essa fidelização aí com tanta facilidade, não. Hoje em dia tem muito mais distração, né? Então é mais difícil você pegar alguém e manter. Infelizmente, né, a gente está vendo um certo descaso, assim, com os jogadores desses formatos, né? Vamos esperar que a Wizard seja coerente com a própria política deles de escutar feedback, né, e de que eles comecem a agir mais ativamente para curar esses formatos antigos, né, principalmente Modern e Legacy, que tem comunidades mais apaixonadas, né.
Eu acho que a Wizards não está sabendo administrar esse aumento incremental de power level para o T2 em relação aos outros formatos. Eu acho que ela não está, eu não sei se é só questão projetos, se é testes, o que exatamente que está faltando lá dentro, né, para que funcione, né? Para que essas coleções não impactem negativamente nesses formatos. Então, acho que essas mecânicas, essa condução da Wizards, né, nessa administração tem sido bem falha.
Bom, sobre esses bans, né? Eu não acho que mecânica deveria ser banida, cara, mas para evitar problemas futuros, talvez mais companheiros pudessem ter sido banidos, né? Talvez a Lutre no Vintage, né? Não sei. Eu imagino que a história dos companheiros nesses formatos eternos não terminou, tá? Se eles vão prejudicar, vão empestear, eu não sei, mas eu tô confiante de que a história deles, a participação, né, o protagonismo deles não terminou, não. Pra você ter uma ideia, o Legacy estava tão zoado, cara, que o challenge do Legacy do fim de semana passado não disparou, né? Faltando 48 horas para o evento, acho que por conta do desânimo, né? Ele não teve o mínimo de jogadores necessários para disparar, né? Eu até perguntei aqui pro Fausto do Eternal Magic se isso já tinha acontecido alguma vez, talvez no período de Underworld Breach, né, que também empesteou o formato, e o Thiago Duarte, que organizou também o National Legacy, né, o jogador aqui da comunidade, ele disse que ele tem quase certeza de que isso nunca aconteceu antes, tá? O mall é a única ferramenta que você tem virtual viável para jogar o Legacy, né, e para ter assim, uma medida do meta. E isso, infelizmente, né, prejudicou a ponto de eles não conseguirem soltar o challenge, tá?
É, isso é um problema. É, uma coisa que eu percebi, para quem não... A gente já comentou aqui algumas vezes, mas os formatos estão tendo 2 challenges por final de semana, né?
Sim.
Então você tem mais opções aí para cada formato. Mas o que eu vi a galera fazendo, vou dar um exemplo simples. O Pauper começa aqui no sábado, se não me engano, às 6 da manhã, e o Legacy às 8. Pessoas como o LSV, por exemplo, optaram por jogar o Challenge Pauper e não o Legacy.
É, olha, tem uma outra explicação para isso também, tá, cara? É que esse anúncio da Wizard dizendo, olha, daqui a uma semana nós vamos banir algo no Legacy, no Vintage, no Brawl, ele mata esses formatos por uma semana, né? Poucas pessoas vão se interessar em jogar ou em investir ou em conhecer o formato durante esse período, né? Então é possível que isso também tenha uma influência na participação.
Ah, sim, provavelmente, né? Mas eu acho que o fato de pessoas, grinders, por exemplo, estarem optando por jogar outros formatos, eu entendo que a gente tem que esperar outras semanas, né, após o banimento, para a gente entender se realmente foi uma opção. Ah, não quero jogar esse formato, tem outro? Tem o Pauper, beleza, vou jogar Pauper, né? Pode ter sido simplesmente por isso, mas... eu acho que esse sentimento não é só a Lurrus que vai melhorar assim, o Legacy. Eu acho que é uma sucessão de problemas que a gente vem tendo desde Guerra da Centelha, e eu acho que o Lurrus foi realmente a cereja do bolo de problemas que o Legacy tem enfrentado.
Vamos esperar que a Wizards escute então o feedback, né? Quem tomou bala perdida foi o Commander também, porque nas regras de Commander, né, na descrição do formato, dizia-se que Commander é jogado com cartas legais em Vintage, e isso teve que sumir da descrição de Commander, porque agora Lurrus não é mais válida no Vintage, só que é válida no Commander, né? É apenas isso, não mudou regra nenhuma, mas mudou a descrição do formato, tá? Uma curiosidade aí. Mudando aqui de assunto, cara, vindo aqui para o Brasil, tem uma coisa interessante. Primeiro, uma promoção, né, chamada Ame Sua Loja. Na verdade, essa promoção é para o mundo inteiro, né, mas você vai poder apoiar lojas brasileiras também, tá? A Liga Magic tem o artigo aqui da Wizards traduzido, e basicamente é uma forma de você comprar, né, via sua loja, apoiar sua loja, ganhando promos. Inclusive, tem duas promos aqui, que é o Mecha Godzilla Battle Fortress, que é um Hangarback Walker, né?
Uhum.
Mas ele é um Mega Godzilla, sim, ele é foil. E tem uma Relicary Tower também, a Torre do Relicário, que joga muito Commander, né? Também ela em versão promo e foil, tá? De acordo aqui com ele, com o artigo, né? Cadê? Aqui. Qualquer loja que puder vender produtos, incluindo serviços de retire na loja, a partir do fim de semana de 5 de junho, receberão cards promocionais e impressões de arte junto com os Mystery Boosters que já anunciamos, sem custo algum. As lojas participantes poderão entregar alguns itens legais, como esses itens aí, tá? Então, fica aí a dica, né? Mais um motivo para você tentar comprar produtos, Mystery Boosters e outras coisas assim na sua loja. É bom confirmar o que você vai ganhar, se você vai ganhar essas coisas, né, também. Mas eu imagino que a loja, ela tem um interesse total, né, em divulgar isso aí, né? Tipo, compras acima de R$100, ganha isso aqui, né?
Assim. Pelo que está no anúncio, a gente não sabe se vai ser quando chegar, né? A gente espera que seja. A Relicary Tower, se você participar de um evento na loja, você já vai ter direito a ganhar, se você se inscrever, né? E se você comprar uma box de Mystery Booster ou Ikora, se não me engano, você ganha o Mecha Godzilla.
Pelo que eu vi aqui também fica meio discricionário da loja, né? Eu acho que elas podem distribuir de outra forma também, se elas quiserem, né? Pelo que tá escrito aqui.
É sugestão, né?
Então é bom confirmar com a loja antes, tá? Mas sim, há mais incentivos para cá, tá? Um Hangarback Walker promo desse, ele deve valer muito, né? A Torre do Relicário, não sei, né? Porque ela tem já outras versões. Mas o Hangarback, sim, né? É uma versão Godzilla de uma carta que não está em Core. Eu acho que é a única carta que nós temos dessa forma, por enquanto, né?
Sim. É, é. Eu acho que ela vai... Eu não tenho ideia de... Não sei nem quanto está um Hunger Black Walker para poder ter referência, mas com certeza vai ser carinho, assim, e tipo, ou para quem quiser colecionar, né? Porque com certeza vai acabar rápido.
O Hunger Black Walker original é média de $7 ali. É, mais ou menos ali uns R$45, né?
R$47, o Masterpiece é R$285. Eu acho que ficaria próximo do preço do Masterpiece.
Também acho. Esse vai ser difícil de encontrar também.
Deve ser, em reais deve ser algo entre R$250 e R$300, imagino eu. Então vai ser algo, pelo menos aí $50, $60 mais ou menos deve estar.
Na real, assim, né, se é para ajudar as lojas, deveriam fazer isso com Fatland. Sabe aquele Secret Lair Ultimate Edition? Deveria ser isso, né?
Então, né?
Ó, estamos enviando aí lotes e lotes de sets de Fatlands, tá? E aí as lojas podem dar para quem comprar a box de Mister, sei lá. É, mas, enfim, né? Quem quiser Fatland vai ter que comprar direto da Wizards. Bom, tem uma outra notícia local aqui, a Cards Helm, né? Nós falamos dos artigos dela aqui. Normalmente ele tem agora uma ferramenta de torneio, cara. Você pode organizar torneios, né? É, a gente fala muito do MTG Melee aqui, né? Mas essa aqui é brasileira, hospedada no site da Cards Helm. Inclusive tem análise de metagame, né? Tem análise de porcentagem de vitória, tudo aqui publicado conforme os torneios acontecem, tá? E a ferramenta, obviamente, né, tá em português, você pode subir seus decks, organizar seus torneios, fazer os pairings aqui, enfim, é uma coisa bem legal também, tá? Para quem não tem ainda a conta, faz lá sua conta na Cards Helm, é gratuito, tá? Uma outra coisa aqui foi o Bolovo, né? Falando em Brasil, o Bolovo publicou. achei engraçado. Eu não ligo se você tá certo ou tá errado, mas eu nunca mais vou colocar Iorion como meu companheiro no limitado ou no construído. Isso não é Magic.
Será que ele tá com raiva?
É, cara, brasileiros não estão muito satisfeitos não com a situação atual. É, não sei se ele estava brincando também, né? Isso não é Magic, né? Bom, mas de qualquer forma, no Standard é temporário, né? A gente sabe que tem uma data de validade para isso. O que mais, Eli?
Fazer um jabazinho aqui do nosso amigo Carves aí. O Carlos, para quem não conhece, é um grinder aí do MOL. Ele joga bastante Pauper, né? Quase que só Pauper, né? De vez em quando joga um limitado aí. Ele inaugurou a Twitch dele, tá? Então é twitch.tv/carvesmtgo. Carves é Carvs, mtgo. A gente vai deixar o link aqui, mas quem puder prestigiar ele aí, acompanhar os jogos dele aí, ele deve streamar aí do final da noite aí para madrugada, que é o horário que normalmente ele está ativo. Então adicionem ele aí, sigam e fala que vocês ouviram aqui pelo Hackers também. Acompanhar nosso amigo aí, sempre que pode ele nos ajuda, então estamos ajudando ele também.
Pô, o Carve joga muito Pauper. Só olhar ali os campeões de troféu Pauper do Mal, você vai ver o Carve sempre, né?
Acho que das últimas ligas, sei lá, das últimas 5 ou 6 ligas, ele esteve no top 5 de todas.
É um monstro do Pauper. O cara joga demais. Falando em live, o André Manente, nesse dia 23 de maio, um sábado, ele vai fazer, começando às 10 horas, uma live que é 100% beneficente, tá bom? Ele vai doar 100% das doações para o projeto Mães da Favela. Tá. É só você entrar na live dele e dar o sub ali, né? A live acontece na Twitch, tá? É o motivo MTG na Twitch. Ele vai ficar jogando Magic Arena, tá? Muito legal. O André Manente, cara, pra quem não conhece, ele é o Reed Duke, é o André Manente da América do Norte, entendeu? Só que o Reed Duke joga um pouquinho melhor que o André Manente, mas é mais ou menos assim, é o good guy do MTG, né? Isso aí, cara, vai lá. Eu vou deixar até o link aqui do tweet dele, que tem também todos os detalhes, tá? Aconteceu uma coisa curiosa enquanto um sujeito estava abrindo uma box de Core, ele, num dos boosters veio um misprint, cara, mas é um misprint inédito na história do Magic, tá bom? Nunca vi esse misprint, eu acho que também, pelo que eu li aqui nos comentários, ninguém tem, né? Eu vou deixar a foto aqui para quem quiser ver, mas veio no lugar de uma carta rara, tá bom? Tem aquele selo holográfico e a carta inteira está em branco. Ela tem a borda preta, mas ela está em branco. Só que no centro dela tem como se fosse um código de barras, né? O meu chute aqui é tinta da impressora acabou ou deu alguma pane ali na cabeça de impressão, tá? E se foi isso, deve ter mais cartas assim, mas como essa é a única que nós sabemos, né, deve ser uma fortuna. Esse tipo de misprint aqui com esse selo holográfico, né, inclusive em 2020, né, que a gente pensa que esses processos vão estar mais otimizados, né, que vai ter um controle de qualidade maior, isso aqui deve ser muito raro de sair, tá?
Com certeza.
Então, se ele colocar nos grupos certos, leiloar bem, né, uhum. Esse negócio aqui, né, é inestimável, na verdade. Porque é uma raridade, né? Só tem uma, provavelmente, tá?
Eu nunca... E olha que o pessoal compartilha bastante misprint, e acho que igual esse vai demorar algum tempo para aparecer.
É muito interessante, tá? O que mais? Uma boa notícia aqui, voltando para o Brasil, um artigo da Liga Magic do Arconte, ele diz que ele terminou a tradução e a publicação da trilogia da Invasão Phyrexiana Indominária, tá? Livros de Invasão, Conjunção e de Apocalipse. Não está diretamente na Liga Magic, ele coloca disponível num outro site, acho que tem também disponível no mtglore.com.br, mas ele coloca o link aqui para... Deixa eu ver... Tem o post dele da trilogia de invasão, sim. E ele coloca os e-books, inclusive, olha só que legal. Para você baixar no ForShared. Beleza. Nossa, é legal dar uma força pro Arconte aqui, porque é muito trabalho ali. É muito sim. Trabalho. E é uma história épica, assim. O que foi a Guerra da Centelha hoje foi a invasão Phyrexiana Indominária, assim. Foi um build-up, né? Desde do ciclo de Hatt, desde a Guerra dos Irmãos, desde a introdução do Young Moth, na verdade, ali em 95, 96, até 2001, né, quando nós concluímos essa saga aqui. Então, uma baita saga. Se Deus quiser, a gente fala disso um dia aqui no podcast, né, acho que vai ter uns 3 podcasts só para cobrir essa guerra, tá? Mas é uma coisa épica, né? Uma parte muito importante do lore que ele traduziu para o português. Então, obrigado aí, Arconte. O que mais? Ali a gente não jogou nenhuma Magic Fest Online, né?
Não.
É muito caro. mas vai acabar. Eles estão terminando, né, a Magic Fest Online, pelo menos da forma como ela é, tá? Eles disseram que não sabem ainda o que vai substituir a Magic Fest Online, né? Mas essa temporada é a última, tá? Da Magic Fest Online. Nós até falamos dela aqui na semana passada, né? Porque teve resultados, teve meta e tal. Era um torneiozinho legal para ter uma ideia, assim, de meta competitivo, né? Do Standard. Mas a China Fireball Events decidiu terminar, tá? Não sei se era porque não estava dando dinheiro ou porque, sei lá, eles estão com uma ideia melhor ainda, mas não revelaram nada. Que mais? Dia 27 de maio, lembrando, tá, para quem ainda não fez, é o fim da consulta ao seu histórico de partidas e aos Planeswalker Points, tá? Então, se você quiser fazer o backup desses arquivos, tem uma maneira, né, nós falamos aqui de entrar pelo GitHub, que tem uma macro ali, né, um programinha que você consegue trazer para o seu Excel, tá? Mas se você não fizer isso até o dia 27, acaba. Tá bom, não esqueça. Você fez já, Eli?
Fiz, não fiz. Eu pior que eu tenho que fazer esse negócio. Não que eu tenha muitos recordes para salvar lá, né? Mas são os dados nossos lá do começo da vida, né? Quem sabe lá a gente com 50 e poucos anos lembrar dessas partidas assim é história, né?
A Wizards não se pronunciou novamente sobre isso, né? Então, o que reforça a possibilidade de ser algo que vem diretamente lá do setor jurídico deles, né? Para não ter tanta interação aí ou histórico com a DCI ou com juízes. Então, dificilmente eles vão voltar atrás. Se você quiser ter esse histórico, tá? Precisa fazer o download agora. Eles vão apagar de vez isso aí, provavelmente mesmo, tá? E ainda sobre o Wizards, uma notícia interessante, não exatamente o Wizards, tá? A Microprose, que é a empresa que criou aquele jogo Chandalar, né, antigão, ela vai voltar ativa, né, cara? Um programador australiano comprou os direitos da empresa, comprou o título, inclusive tem 3 títulos aí programados já para serem relançados, né, com versões atualizadas. O Magic Chandalar não é um deles, tá? Mas... fica aí a lembrança, né, de que a Microprose, que foi uma baita empresa, né, uma baita empresa de jogos, de repente, né, aí nasce o interesse de fazer um jogo de aventura de Magic. É, porque isso é uma coisa que me bateu esses dias, cara. O Magic Arena, ele faz muito bem o trabalho ele, de representar o aspecto competitivo do Magic, né? Uhum. O de colecionar, ele tenta, mas ele não me atrai especificamente, porque colecionar no papel, para mim, é bem mais interessante, bem mais gostoso do que colecionar virtualmente, né? Ele tenta com aqueles cards alterados e com shields e com os avatares, mas eu acho que ele reproduz muito bem o aspecto competitivo, porque você joga muitas partidas, você aprimora o deck e você tem acesso a várias cartas, né? Aí você pode construir suas estatísticas, enfim, isso ele faz muito bem, tá? É, agora, o que ele não faz, o que outros jogos virtuais fazem, é te dar o senso de aventura, sabe? O Hearthstone faz isso muito bem, sem deixar de ser um jogo de carta, né? E Hearthstone vai mais longe ainda, entra em tendências modernas, como o Auto Battler deles, né? Mas Hearthstone, de vez em quando, eles lançam ali uma campanha. Se você compra a campanha e joga a campanha, vai até o fim, você vai ganhando umas cartas exclusivas daquela campanha. E durante a campanha, você vai aprendendo novas mecânicas, né? Vai, eles utilizam a engine do programa, o ambiente ali, para poder explorar novas formas, para te dar novos problemas, né? Eu acho isso genial, e a Wizards não faz isso, né? E eu acho que ela precisa ir por esse caminho, precisa ter alguma coisa no Arena, algum tipo de aventura, algum tipo de campanha, tá? Porque senão a gente vai ficar com uma base de jogadores um pouco mais viciada, sabe? Sempre os mesmos, sempre a gente pensando em competitivo, né? E se o Magic quiser crescer virtualmente, ele precisa abordar essas outras etapas, assim. Eu curto bastante essas coisas, né? Eu sempre fico curioso para ver o que a Blizzard vai aprontar em termos de temática e de campanha. Já imaginou, cara? Cada 3 meses sai uma coleção nova, então você tem ali uma campanhazinha dentro de uma coleção, que nem a gente tinha no... como é que é o nome? O nome daquele outro jogo virtual que veio antes? Duels, né? Duels. O Duels tinha isso, você ia enfrentando os planinautas e tal, né? Tinha restrições pro seu deck, restrições do campo de batalha e tal. Eu acho isso muito legal, cara. É uma forma diferente de você experimentar o jogo.
Eu também acho. Eu acho que o Arena, quando você quer evoluir, você evolui. Mas quando você quer curtir o jogo, você quer só jogar, você se estressa, né? Você ou você só perde, ou você pega sempre os mesmos decks, né? Ou você tem problemas com terrenos, né? Com o randômico do jogo. Então, tipo, você acaba não conseguindo extrair aquele a mais que às vezes o Magic tem, né? Quando você joga algo não tão competitivo, né? Então, acho que realmente algo relacionado a aventuras, eventos, eu acho que poderia ter mais, ser mais explorado isso, para que, às vezes, a pessoa abra o Arena e, tipo, não jogue nada competitivo. Passa ali 12 horas jogando, tipo, sem valer nada, entre aspas, né? Talvez ganhando gold, gema, cartas, cosméticos, que fosse, mas que trouxesse algo mais prazeroso, né? Do que simplesmente enfrentar companheiro ali toda hora e ser mais chato do que legal, né? Tipo...
Não tem um senso de world build, né? Um senso de aventura ali dentro. Até uma coisa de agência, né? Que dizem muito que é em game design, que precisa ter. E é verdade, você tem isso durante o jogo e durante durante as partidas e no deck build, né? Mas você não tem problemas, puzzles para resolver fora disso. Uhum. Né? Você não tem uma questão de propósito, de aventura. Entre os diversos modos que estão de jogo, que estão ativos no Arena ao mesmo tempo, todos são 1x1 e todos, sim, são uma partida com um deck ou construído, ou que você vai draftar, né, ou jogar um selado e jogar um x1 depois, tá? Então não tem nenhuma quest desse tipo, acho que faz uma baita falta. Inclusive, antes de a gente gravar, eu estava escrevendo aqui, não terminei ainda, uma proposta de feedback para o Arena, que envolvia colocar alguma ferramenta de mod, né? Alguma ferramenta, um kit de developer E para que o pessoal começasse a programar mods pro jogo, se for possível, né? Até para o pessoal criar aventura. Você já imaginou como seria a produção de conteúdo? Quanto conteúdo legal poderia ter? O Magic Arena poderia ser um Super Mario Maker, sabe? A gente poderia ter vários tipos de coisas diferentes programadas, aventuras, coisas temáticas, né? Se isso fosse possível dentro da engine do Arena hoje, né? E quem sabe um dia até incluir, né? Se é para ter aventura mesmo, coloca um tipo de Chandalar ali, bem simplesinho, né? Em que as próprias partidas, sim, são feitas como no Arena, mas a exploração do mundo, os puzzles, né, em macro escala, podem ser feitos em um mapinha, em uma interface diferente, só para te dar um senso mais temático, né? E como você tem mundos diferentes sendo explorados a cada 3 meses, poxa, eu acho que o jogo poderia ser muito mais do que ele é hoje, né?
Sim, até aquele tutorial inicial, se como proposta, né, como ideia, melhorar aquele tutorial, porque aquele tutorial é chato pra caramba, né? Porque a ideia do tutorial é ensinar e atrair a pessoa pro jogo. Só que, cara, sinceramente, primeiro que a pessoa que não conhece tanto Magic abandona o negócio. E a pessoa que conhece um pouco mais de Magic não tem saco para ficar jogando aquele negócio. Então podia ser um negócio muito mais dinâmico, né? Que ensinasse, a pessoa ia aprender mais do que ela aprende hoje naquele tutorial, né? Então, se fosse para seguir essa ideia de teste, vamos fazer uma coisa diferente. Põe nesse tutorial, põe um negócio mais dinâmico, que tenha fases, que tenha, né, algo que atraia realmente a pessoa pro Magic. Mas do jeito que é hoje, já acaba espantando mais do que atraindo.
Pois é, eu vou terminar aqui essa sugestão, né? Mas se inclusive o ouvinte tiver mais ideias, né? Acho que no momento eles precisam de ideias também. É só a gente começar a conversar e compartilhar com a própria Wizards isso. Quem sabe aos poucos a gente ajuda a mudar aí essa realidade. Mas ainda no sentido do Arena ser esse fator competitivo, né, a Wizards anunciou aqui um grande campeonato, é o primeiro Arena Open, tá? Vai ser um campeonato que vai custar 4 mil gemas ou 20 mil de gold para entrar, tá? Você pode entrar mais de uma vez naturalmente, tá? Vai ser standard e vai dar prêmios em dinheiro, tá bom? Tanto em coisas do Arena como em dinheiro. Vai dar até 2 mil dólares em dinheiro para você, né? Você precisa ser maior de 18 anos e tá, né, com tudo em dia ali, em um território elegível e tal. Mas pelo que eu vi aqui, Brasil pode, tá? Ainda não, se você está nos termos de serviço do Arena, né, ou seja, se você já conseguiu fazer alguma transação dentro do Arena, né, sem problemas, imagino que você pode ser elegível para ganhar esses prêmios sim, tá? Vai ser disputado em 2 dias. No primeiro dia você vai jogar até 7 vitórias ou 3 derrotas, tá? E aí você é elegível para o segundo dia. O primeiro dia é dia 30 de maio, tá? Vai ser do dia 30 até o dia 31 de maio, no finalzinho desse mês, daqui a 2 semanas, mais ou menos. Uma semana e meia, né? E o dia 2 é o dia seguinte, tá? Vai ser um fim de semana, sábado e domingo. E o dia 2 é a mesma coisa, assim, você vai jogar até ter 7 vitórias ou 2 derrotas. A questão, ele, é que o primeiro dia é melhor de 1 e o segundo dia é melhor de 2, tá? Melhor de 3 no segundo dia, né? Alguma ideia por que, que eles fizeram melhor de 1 no primeiro dia?
Nenhuma. Apesar de ridícula, não tem a mínima ideia.
Eu acho que é ridículo porque não é competitivo, né? É muita sorte. Você torneio melhor de 1. Um
fato valendo dinheiro para atrair a galera e faz melhor de 1. Qual que é a lógica disso?
Magic competitivo é melhor de 3 com um sideboard, não é melhor de 1. Porém, eles fizeram isso, obviamente, para atrair mais tentativas, né? Para que as pessoas gastem mais dinheiro dentro do Magic Arena. Para você ter uma ideia, 4 mil gemas são 20 dólares, tá? Então, esse torneio custa 20 dólares para entrar. Então, se você está jogando algo que tem muita variância, que é o melhor de 1, né? E é mais rápido para você perder também, você pode muito bem, né, entrar diversas vezes. Portanto, você gasta mais dinheiro dentro do jogo, tá? Eu acho que foi essa a estratégia deles, né? Não podemos culpá-los por isso, né? Mas também fica muito ruim medir, né, a competitividade do torneio, sendo que uma das etapas é melhor de 1, tá? Enfim, eles lançaram também o State of the Game no Arena, tá? Basicamente, aqui de novidade, tem Cube Draft de jogadores com humanos, né? E dessa vez é draft e é com pessoas, tá? Dia 12 de junho. E boa notícia, Eli, o primeiro draft é de graça. Olha
pelo
só.
Menos, né?
É, legal, é na faixa. Bom, e também tem um Brawl, tá? O Brawl eles renovaram, o Brawl vai ser gratuito até dia 1º de julho, tá? E quem entrar, na verdade, quem ganhar a primeira partida, né, ganha uma Rana Navegadora, né? Aquele comandeiro W lá de invasão. Novidades no Brawl, tem o Cultic Cubo na próxima semana, até dia 27. Que diabos é isso?
É, na verdade, eu achei interessante essa semana, né, que termina agora dia 20, né? Pra quem estiver ouvindo, provavelmente vai ser no dia do lançamento desse episódio, o Decaru, o Decaru Cubo, e agora esse Cultic Cube. É, ambos são cubos da Cubicon, né? Que eu acho que é uma galera que é bem voltada para a criação de cubos e tal. E eu não sei se isso aconteceu outras vezes, também não pesquisei, mas são cubos feitos pela comunidade que o MOL trouxe, né? E assim, eu tive a oportunidade de ver vários jogos desse Decaru, e cara, é um formato que tem muita sinergia, com um power level muito bacana, muito grande, e tipo assim, ele foi testado várias e várias vezes durante alguns tempo, não sei se anos, inclusive eu assisti alguns vídeos do Frank Lepore, e o próprio Decaru entrou no chat e conversou com a galera sobre algumas coisas do cubo, né, tipo, por que que tem isso, por que que não tem aquilo, sabe, tipo, ah, por exemplo, o cubo dele não tem espadas, não tem Old Dual, tem os terrenos que entram virado, tipo, tem Fat, mas tem aqueles terrenos que ciclam por duas, sabe, de Zendikar, sabe? Então é um cubo um pouco diferente, mas cara, que me surpreendeu os jogos. Esse Cultic Cube eu não vi exatamente qual que é o tema, se tem algum tema específico, mas foi bacana ver esse cubo, esse Decaru rodando aí.
Opa, legal, cara. Pena que é no Magic Online, né? É muito caro para jogar esses eventos.
Não, é 100 player points ou 10 ticks. Não é muito barato, obviamente, mas para quem joga um pouquinho e sempre sobe um PP ali, acho que vale a pena.
Dá pra draft que você não fica com as cartas, né? Eu acho um tanto caro, até porque o dólar tá 5 e pouco.
É, 10 ticks é muito caro. Pra quem tiver PP, vale a pena. Até porque, se não me engano, 2-1 acho que já se paga. Você já ganha sem player point de volta.
Ah, ok, aí sim. Bom, muito bem, é isso. Falando em dinheiro, então vamos já passar pra comprar.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Então, algumas cartas aqui subindo bastante de preço essa semana, e tá difícil identificar a causa, tá? Counterbalance foi uma que triplicou de preço. Ele, Counterbalance joga bastante em decks de milagre, né? Subiu para $40 em média lá fora, tá? Eu acho que é uma resposta a Lurrus em formatos eternos, embora o Cálice do Vácuo seja melhor, né? Mas sim, o Counterbalance ele funciona só de um lado, né? E é muito fácil você, com cartas de custo 1 e 2, anular o deck de Lurrus inteiro, tá? Então talvez seja isso. Uma outra carta que é o Needle Spectre, que subiu bastante de preço, ele é mais ou menos o que aquele Cefale deck da Bounce faz, ele faz isso com descarte, tá? Ele é 3 manas 1-1, voa, tem murchar, e quando dá dano de combate, um jogador, ele descarta aquela quantidade de cartas, tá? Então, talvez seja por causa de Commander, basicamente, né? Você não tem ações em cima desse cara, enfim, né? E essa é uma carta rara, meio obscura, lá de Eventide, tá? Então, ela não tem outros prints, né? Só tem o print de Eventide. E hoje ela tá valendo $10 em média, tá? Na média das lojas da TCG Player. É uma carta que diminuiu de preço, eu acho que não merece estar tão barata assim, cara, é o Octopus, né? O polvo que você compra a carta, esse de mutação novo, sabe? Uhum. Ele é um produto de Commander e tem Incoria também, tá? Mas ele caiu muito de preço essa semana, né? E agora ele tá $2.2 em média, tá? Então tá, o quê? Uns R$10, ó, aqui, se você fizer a passagem direto, né? Ele é muito baratinho, né? E ele já chegou a aparecer aí em alguns decks standard de Mono Blue Tempo, tal, ou de UG Flash. Então é uma carta que ela pode sim começar a ver jogo, né? Ela é importante, ela não é tão ruim assim, não.
Não, vale a pena, é uma carta que Que tem sua utilidade, sim.
Agora, uma que subiu, né, 50% de preço, chegou a $45 nessa última semana, foi Zakama, ele. Zakama é aquele dinossauro mítico de três cabeças lá, né? É um bom comandante Naya, né? Custa 9 manas, aquele que você pode pagar 3 manas para dar 3 de dano numa criatura, ou pode ganhar 3 de vida, ou destruir artefato ou encantamento. E subiu bastante, eu não sei porquê. A gente tem um novo companheiro aí que é meio que um lorde de dinossauros, né? Mas ele acho que não serve bem para explicar por que Zakama subiu tanto. E, enfim, é um commander de dinossauro para mim, né? Eu não consigo ver. Talvez seja uma boa criatura para reanimar dentro do pioneiro, né? Que é uma carta que faz parte do pioneiro, mas ele em si não tem ímpeto, né? Você precisa castar essa carta na mana e castar ela porque ela desvira os seus terrenos quando ela entra, né? E aí você tem mana suficiente para usar as habilidades, tá? Então talvez tenha alguma influência disso. E de vez em quando a gente vê umas cartas legacy aqui dando uns ups, né? Que nem nós vimos o Monolito Sinistro, né? O Basalt Monolith. Mas o Worldly Tutor é o bicho da vez, cara. E é muito estranho isso. Ele subiu 600%. O Worldly Tutor é aquele tutor verde que saiu originalmente em Miragem, né? Aquele tutor de uma mana. A versão de sexta edição subiu 600%. Tá $250 lá fora. Ele,
Meu Deus.
Essa carta é incomum, cara. Eu acho que deu buyout, tá? Não é possível. Eu lembro de ter aberto essa carta já tanto em Miragem quanto em sexta edição, tá? Ela sempre foi meio meh assim pra gente, porque ela, bom, enfim, né? Quando você tá começando a jogar, se não é um bicho grande que custa mais de 10 manas, né? A carta é meio meh. Lembrando, né? Ela é legal no Legacy, sim, tá? Ela é válida. E ela só tem esses dois prints, né? De Miragem e de sexta edição, tá? O de sexta edição deu esse spike gigantesco. Eu realmente não sei de onde veio, tá? Se você for procurar hoje, provavelmente é um buyout, tá? Porque, inclusive, a Wizards disse, né? Que eles vão reprintar staples de Commander, né? Esse ano. Né? Tutores e outras coisas, né? E a gente já sabe que os outros tutores de criaturas já foram reprintados, né? E esse aqui ele vai ser reprintado sim, de acordo com a Wizards, tá? Em algum momento desse ano, provavelmente, tá? Uma outra coisa que pode explicar também é buyout de borda branca, porque tem aí um movimento hipster crescendo de gente que valoriza a borda branca, tá? Mas eu acho que foi buyout, sim, mas pouquíssimas lojas hoje lá fora você encontra a $70, tá? Que é o preço mais baixo, e sobe rapidinho para o topo ali de $250, tá? Então, se você tem isso jogado em algum lugar da sua casa e está inteiro, pensa em guardar bem ou em vender logo, colocar na pasta, porque pode ser aí que seja um movimento permanente mesmo para criar uma memória de preço, né? E aí valoriza a carta para futuros jogadores de Commander, tá? E Canto de Orinha, uma outra carta antiga que cresceu muito ali. Essa não é borda branca, não. cresceu 150% em uma semana, foi para $45, tá? Eu não sei se é uma resposta no estilo de Silence, que nós comentamos antes, né? Lembra que eu até tinha falado, pô, por que não usa Canto de Orinha? Estão usando Silence e tal? Canto de Orinha dá alvo, Silence não, né? Mas, enfim, eu também não vi outra razão pela qual, tá? A resposta a isso seria em Legacy, no caso de Silence, acho que em Pioneiro também, né, contra Dex Combo, que combo em um turno, para não deixar o oponente jogar mágica até o final do turno, tá? Uhum. Mas $45 por um canto de Orinha é bastante coisa, tá? É muita coisa.
Eu queria fazer dois destaques aqui, rapidinho.
Pois
é. É mais uma curiosidade, é uma carta de M20 que chama Paladina da Lâmina Dupla. É uma daquelas cartas daqueles decks do Gideon, que vem a mais, né? Só vem nesse deck. E ela tá custando R$20, é uma incomum. Eu nem conhecia direito essa carta. É um bicho 4 mana 3/3 branco. Toda vez que você ganha ponto de vida, você põe um marcador nele. Se tiver mais de 25 pontos de vida, ele ganha golpe duplo. É um absurdo essa carta. Inclusive, só tem uma loja vendendo a R$20. E outra carta é só para relembrar, o MP falou dessa carta, acho que uns 2 ou 3 programas atrás, que é o Destruidor de Gemas, aquele Jim Razer, aquele que tem mutação e por 3 manas, 4x4, que destrói e tal. Ele tá por menos de R$5 na liga hoje.
Eu lembro que
você falou que tava perto dos R$12 e já tava barato. Então, assim, só para você ter ideia, a versão de Collector Booster tá por R$5,50. Você acha por R$5,50 na liga.
Cara, isso é o mais sleeper, tenho certeza. Tem grande chance de quando a gente tiver a rotação, essa carta passar a ver jogo, né? O protagonismo das cartas de Terras vai ser maior, sabe se lá se vem mais encantamentos, como sagas também, Zendikar, né? Em M21 também. Então essa carta ela vai ser mais importante, sim, cara, certeza. Então é um crime, tá custando 2 e pouco, tá? Com certeza ela tem potencial aí de aumentar 10 vezes o preço, fácil. Imagina, você passa a ver 4.
E é uma rara, né?
É uma rara apenas,
E essa arte do Collector Booster ficou bem bacana.
Pô, do Collector Booster por menos de R$6, cacete. Tá bom mesmo. Bom, Secret Lair Ultimate Edition, para quem tava pensando em conseguir as Fatlands, tá? O print delas, né? O lançamento foi adiado, tá? Devido a problemas de manufatura mesmo, tá? Estamos vivendo numa situação delicada, né? Devido à pandemia, então foi atrasado também para 12 de junho, tá? Então vai ter que esperar um pouquinho mais aí para colocar as mãos para chegar na sua loja, tá bom? Então 12 de junho chega Secret Lair Ultimate Edition.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Bom, teve o torneio do MTG Melee esse fim de semana. Eu me inscrevi, mas eu dormi, porque começou às 4 da manhã. Desculpa, não, entendeu? Parabéns a quem conseguiu ali, né? Teve o Ayrton, né? Nosso colega e nosso ouvinte aqui. Ele até streamou uma parte, né? Mas não, eu não consegui, não. O interessante é que, né, teve mais de 4 mil inscritos. Não sei quantos começaram o torneio, mas o MTG Melee, ele... Eu falei torneio da MTG Melee, é torneio da Red Bull, né? Torneio da Red Bull Untapped, né? Que é aquele torneio que deu dinheiro de verdade, né? Também foi via Magic Arena e foi organizado dentro da MTG Melee, aquela ferramenta gratuita que funciona no navegador, né? E esse torneio serviu para mostrar a força da ferramenta também, né? Eles conseguiram dar conta da organização do torneio, tá? E eles mostram em tempo real o número de decks, a porcentagem do field, a porcentagem de vitória daquele deck a cada rodada em tempo real. São dados que a Wizards sempre se esforça para ocultar. Tá? Inclusive a própria Channel Fireball parou, né, de mostrar esses dados das Magic Fests a pedido da própria Wizards. Tá? E eu não sei quanto tempo a gente vai ter do MTG Melee também publicando esses dados, tá? Mas é muito legal ter esses dados em tempo real, tá bom? E uma consequência disso é que deu para ver o meta provocado pelo torneio, né? E é obviamente que o Jeskai Lucca é o deck a ser batido, tá? O Jeskai Lucca é o deck que o próprio Sanduíche falou aqui, que quando ele veio, né? O Jeskai Lucca Fires é o deck que tem Yorion, tem 80 cartas, é um deck difícil de ser batido. Ele foi 80% do field, foi 18% do field, tá? Mas com uma conversão, né? Uma win rate de 62% em cima do field. Ele, sem contar o seguinte, tá bom? Ele tem muita Mirror Match, né? Porque tinha muito deck desse no field, tá? Então, talvez seja até maior do que isso, tá bom? No torneio da Red Bull, mais de 2.600 pessoas registraram este arquétipo. Pra você ter noção. O Sanduíche mesmo escreveu um artigo recente agora na Liga chamado Jeskai Lucca Fires, o Tier 0 do Standard, né? Então já dá para perceber, né, que o deck, ele é o deck a ser batido, sim. Se estão pedindo ban Standard em alguma coisa desse deck, não necessariamente o Yorion, né, mas talvez o Teferinho, né, talvez o Agente da Traição também, não sei. Mas tá bem complicado bater esse deck. No torneio, os decks que ficaram 8-0 só tem 4, cara. 2 Jeskai Lucca, 1 Hack do Sacrifício e 1 Borocycling, né? Inclusive, Borocycling é o deck que eu tinha submetido aqui para jogar. Então, tinha alguma chance, né? Borocycling, ele pode ou não usar Luros, tá bom? Esse aqui estava usando, esse que fez 8-0. Jeskai Luke, obviamente, usa o Yorion e Hack do Sacrifício usa Lurus, tá? Fora esses aí, só teve um outro arquétipo que chamou a atenção, que foi o Four Color Reclamation, né? Então, comparado ao programa que nós fizemos sobre Standard com o Sanduíche, não mudou muita coisa não, tá? Esses são os arquétipos que mais chamam a atenção no momento.
É, eu acho que o Cycling, ele me surpreendeu um pouco ter ido tão bem e até numa quantidade interessante, né? Se a gente for considerar, não sei quantos decks tem aqui. Tem 100 decks aqui nessa primeira página aqui do Goldfish e tem pelo menos ali, sei lá, uns 10 Boros ali dentro desses aqui. Talvez até um pouco mais. E um deles fazendo, né, 8-0, o outros fazendo 7-0. 7-0? É possível fazer 7-0?
Não, agora tem 7-1? Que fazer 7-1. É.
Mas estranho que tá 7-0 aqui, mas ok. Deve ser algum problema de cadastro. Deve ser 7-1. Então, assim, é um deck que ele tem uma forma de jogar bem peculiar e a galera, né, sabe exatamente como funciona, mas eu acho que ele se encaixou bem até contra esses decks mais lentos, né, do tipo do Jeskai Luka e tal. Então você consegue tirar um pouco de proveito aí e acelerar um pouco o jogo com a Sapozinha, né, e o próprio Stinger e conseguir dar dano aí antes do oponente controlar, né? Então me surpreendeu um pouco o resultado dele.
Sobre esse deck mais especificamente, ele está preparado contra os três principais arquétipos do meta dentro do sideboard dele, né? Contra decks de Yorion, ele tem Fritar no sideboard, tá? Contra decks mais agressivos, ele tem o Redcap Melee, né? Que dá 4 de dano num bicho, se ele tem uma permanente vermelha, se ele não tem uma permanente vermelha, sacrifica um terreno. E ele está atacando muito o cemitério também contra outros possíveis decks de Lurrus, tá bom? Ele tem Graf Digger's Cage, ele tem a Lanterninha também, que saiu em Teros. E ele tem um Apóstolo também, que remove carta do cemitério, além de ter proteção contra o preto, tá? Então ele é um deck que está dentro de sideboard também, como ele tem basicamente todas as cores no deck, mas ele é mais focado em Boros, né? Ele só gera mana Boros, na verdade. Ele já está bem preparado, né? Boros são cores inimigas, então ele consegue cobrir o espectro aí das cores de Magic, exceto acho que verde, né? Mas de forma a se preparar contra essas cores, tá? Até porque nós temos cartas específicas contra a cor hoje dentro do Magic, graças a M20, tá? Inclusive tem duas cópias aqui de decreto, né? O decreto branco aqui, que é duas manas, feitiço, exila, uma criatura plenalta preto ou verde, tá? E ainda dá vidência 1.
Preto
uma
cartinha
preto vermelho, obrigado. E é uma cartinha branca, né? De M20, então é justo aí, as coisas estão se equilibrando. Mas sim, cara, tem muito deck de Yorion, tá? E esse é o deck a ser batido. Vamos ver se a Wizards faz algo a respeito. Se você não tem paciência para enfrentar esse deck, que é um deck bem pegada de controle, né, tal, fica um pouquinho longe do T2 um tempo, né? Veja o que tá acontecendo no histórico ou no Brawl, tá? Se você joga Arena apenas.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas, Top 10, Histórias.
Muito bem, Eli, saudade do Top 10, hein? Faz tempo que a gente não faz um. Primeira coisa, métricas, né? As cartas têm que ter reciclar no texto, tá? Não apenas no texto, mas elas têm que ter a habilidade de reciclar, tá? Então, infelizmente, as Trailslide não vai entrar, porque as Trailslide não tem reciclar.
Nem o Zenith,
as métricas principais são Power Level no vácuo, né, e Impacto no Construído, como sempre, quando a gente vê essas cartas mais soltas, assim, né. E o resultado final, ele foi uma soma aqui, né, uma média, na verdade, das contribuições dos nossos ouvintes, tá, dos nossos apoiadores, tá, e dos hosts do Hack dos Cast também, tá. Então, se você tiver reclamações a fazer, obviamente, redirecione-as ao Eli no @pauperview, tá. Brincadeirinha, tá bom? Mas se nós esquecemos de alguma carta aqui, tá? Por favor, fale aqui pra gente, tá? Eu acho que, enfim, é muita carta, né? Você fala, pô, quantas cartas com reciclar tem? Bom, com reciclar no texto são 269, tá? Com habilidade de reciclar é um pouquinho menos que isso, e eu vi todas. Tem muita carta boa que ficou de fora, não tem como. tá? Mas considerando essas métricas, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Você quer ver? Eli, eu vou falar as menções honrosas e a gente vai então para você fala os pares e eu os ímpares, pode ser?
Beleza.
Tá bom, indo para a menção honrosa, então a primeira é Croissant Tusker, tá? Para quem não lembra, né? Isso aqui é como se fosse uma Divination, que não pode ser anulada, e que uma das cartas que você compra é um terreno básico. Ah, e que é instante ainda. E tá no verde, tá? Como que isso não pode estar mencionado aqui, gente? Essa carta é idiota. Ela é presença garantida em qualquer cubo vintage, tá? Se você for ver por aí, porque a carta é idiota, cara. De novo, é uma Divination instante que não pode ser anulada e que uma das cartas que você pega é um terreno básico. E está no verde, tá? Então, é idiota essa carta. Não é só isso, tá? Ela ainda tem um modo alternativo, é como se fosse uma aventura, tá? Só que você não faz as duas coisas. Ela tem um modo alternativo que é um bicho 7/5, tá bom? A carta é idiota, tá bom? É muito forte mesmo, Croissant Tusker. A outra carta que tá na menção honrosa é uma carta que tá jogando muito agora, principalmente em pioneiro, acho que só em pioneiro, né, que ela joga. É um dos melhores draw spells de pioneiro. É Hieroglyph Illumination, né, lá de Amonkhet, lembra Amonkhet? 4 manas, instante você compra 2 cartas, mas você pode reciclar por uma azul, tá? E essa é a primeira carta que a gente fala aqui, ele que não faz nada quando você recicla, né?
Verdade.
Porque quando você pensa, pô, top 10 cartas com reciclar, é todos aqueles efeitos roubados que fazem alguma coisa quando você recicla a carta, né? Mas que não é o caso aqui, não. Ela é simplesmente boa pelo impacto no construído dela, né? E por reciclar por uma mana azul também, reciclar por uma mana é sempre bom, tá bom?
Sim.
Então, a carta é boa.
Ela, ao contrário do Croissant Tusker, o modo dela é bom também, né? Então não dá pra gente descartá-lo, né? Então os dois conseguem ser relevantes.
Exatamente. E a última menção honrosa aqui, na verdade, é um ciclo, né? Nós vamos dar uma roubada aqui. É o ciclo de terrenos de investida que reciclam, tá bom? São terrenos como Barrymore, né? Que joga Pauper. Todos eles jogam Pauper, né? Eles entram em jogo virado, geram uma mana de uma única cor, tá? Só que reciclam por aquela mana daquela cor, tá? Esses terrenos aqui, desde que saíram, viram jogo em vários formatos. Hoje eles são staples do Pauper, tá bom? E são extremamente eficientes, tá? Quando foi a última coleção que eles saíram? Foi Modern Horizons? Foi isso?
Foi Modern Horizons, isso.
É absurdo o que eles fazem ali também, tá? Ativam sinergias de reciclar, eles são, em muitos casos dentro do Pauper, melhor do que terrenos básicos, porque você não quer passar ali do terceiro terreno em jogo, né? Então essas cartas costumam ser extremamente importantes para esses formatos, tá? Então merece aí a menção, todas elas, por isso que o ciclo inteiro tá aí.
No Pauper, ainda mais que tem Bounce Land, né? Então você faz a land virada, depois faz a. Gera, por exemplo, a Barrymore, você faz a preta, baixa a Bounce Land e recicla ela, né? Então,
Que delícia! Que delícia! Extremamente eficiente, né, Eli?
Sim, com certeza. Em décimo lugar, nós temos o Obstruccionista Ágil. O Nimble Obstruccionist é uma criatura azul. Duas manas de uma azul, né? 3/1 com flash e voar. Ela tem ciclar por 2 genéricas e uma azul. E quando você cicla o Nimble, você dá um stifle, né? Você anula a habilidade ativada ou trigada que você não controla.
Isso aí muita gente esquece, né? Anula tanto ativada como desencadeada, né? Então, aquela atividade de Planinalto, ou aquela quebra de Fatland, né? Ele tá aí, acho que mais pelo power level do que pelo impacto no construído, mas é uma carta relativamente recente, né? Ela ainda tem muito o que fazer no formato. E é um stifle que não pode ser anulado, né, Eli? Que você compra uma carta também.
Sim, ela jogou um pouco na época do T2, né? De Amonkhet. E ela começou a aparecer agora numa lista de Jeskai Cycling do Pioneer.
Mas eu já vi ela inside de Modern também, viu?
Acho que ela é meio que sazonal, né? Acho que quando, talvez, acho que é mais pela própria habilidade, né, do Cycling do que... em versatilidade, né? Porque você consegue anular, né, a quebra de Fet, mobilidade de Planeta Alta, por exemplo, Ultimate, sei lá. E também é um 3/1 voar, né? Não dá pra desconsiderar isso, né?
É verdade, com flash, né?
Com flash, então é bem uma relevante.
É uma carta com a cara do Modern, cara. Se o Modern não fosse um formato de turno 2, como tá hoje, né?
Sim.
Ela viria mais jogo.
Verdade.
É, nono lugar, Vingança de Acroma. Se tem uma coisa que você quer colocar com reciclar, é Mass Removal, porque é uma carta bem situacional, né? E Vingança de Acroma é exatamente isso. Só que é um pouquinho melhor porque, por 6 manas, ela destrói não só criaturas, como também artefatos e encantamentos, né? Essa carta vem em muitos decks de Commander, ela vê jogo, limpa a mesa, tá? Ela jogou bastante também na sua época, em Extended, em Standard, né? E apesar de reciclar por 3 manas, né? Como ela tem um efeito, um ceiling, né? Um teto muito alto de efeito, vale a pena, né, colocar. Então, por isso que ela está aí, por toda a contribuição histórica dessa carta aí, né? É um dos melhores Mass Removals, inclusive no cubo. Muita gente joga com essa carta no cubo até hoje, né? Porque ela tem essa versatilidade de você conseguir colocar no main deck e reciclar quando você não precisa mais.
Sim, sim. Além de ela fazer uma coisa diferente, né? Que eventualmente não aparece, que ela é. Algumas Mass Removal assim, destrói só criatura, destrói artefatos e encantamentos, ela faz os dois, né? Então, não é, são todas os Mass Removal que fazem isso e entra considerando o reciclar também, né?
E ela foi puxada para a época dela também, por isso foi muito jogada. Assim, na época dela você não tinha removals assim, tão removals tão bons assim como ela, né? Que tiram 3 tipos de permanentes e ainda tem essa habilidade de reciclar, né? Então, tá aí, verdade. Merecida.
Bom, em 8º lugar nós temos um ciclo, né? É o ciclo dos decretos, né? O decreto da justiça, da aniquilação, da dor, da selvageria e do silêncio, né?
Não, ela... na verdade é um ciclo de 4 decretos, né? O verde não presta.
Justo. eles são originalmente de flagelo, né? E assim, em todos os cubos elas jogam, né, que é possível.
O decreto da justiça, sim. O decreto da aniquilação, talvez, porque ele é bom no modo reciclar, certo? Você recicla por 5, dá -2/-2 para tudo. Os outros dois decretos, eles são importantes, foram importantes em sua época também, e hoje eles ganharam um pouquinho mais de importância no Commander por causa da Gave, que deixa você reciclar a primeira carta de graça, tá? Mas como é mais fácil colocar todo o pacote, né, de decretos num ciclo só, né, e colocar nessa posição, tudo bem, mas assim, o grande líder disparado aí de impacto no construído e de power level no vácuo também, ele é o decreto da justiça do branco, né, cara?
Sim, ele é muito forte, né? Você faz 4/4 anjos, token de anjo 4/4 com voar, né? E se você reciclar ele aí, você põe token de soldado 1/1, né? Não tem como dizer que isso não. O negócio faz tudo, né? Então, assim, é realmente uma carta muito, muito boa e vai ter espaço sempre para esse tipo de formato, né?
Staple de cubo também, decreto da justiça. Bom, 7º lugar, roubamos aqui novamente. Vamos colocar 2 ciclos, porque é o mesmo tipo de carta. E se tem uma carta que você precisa ter, reciclar mesmo, né? É terreno, né? Então, para não colocar 3 slots aqui, menção honrosa e mais 2 slots com terrenos, colocamos 2 ciclos de terrenos aqui no 7º lugar, tá? O de Triomas e o de Dual Lands também lá de Amonkhet, tá bom? Ambos têm o tipo de terreno, tá? Inclusive o ciclo de Triomas é o primeiro ciclo de Trilands do Magic, quando você considera Triland terrenos com o tipo, tá? A diferença é que Trioma recicla por 3 e os Dual Lands de Amonkhet reciclam por 2. Além disso, os de Amonkhet não têm as cores inimigas, né? Então é um ciclo que tá faltando completar aí pro desespero de quem tem toque. Mas, na minha opinião, cara, o ciclo de duais ele é bem mais importante e relevante para construído, tá? Triomas verão um jogo absurdo enquanto eles permanecerem no Standard, mas quando sair do Standard, talvez alguma coisa em Pioneiro ou Side para Modern, né? Não em Side de Modern, mas justificar sua presença no Modern por causa de alguma carta de Side, tá? Uhum. Porque reciclar 2 e reciclar 3 é uma grande diferença no caso do Modern, né, ali. Por isso que a gente ainda vê hoje esses duais de Amonkhet em alguns slots, principalmente o verde vermelho, né, porque ele tem o tipo também, dentro do Modern, porque você permite com 3 manas, que é meio que ali o topo de manas que você precisa, né, para sobreviver no formato, você reciclar um terreno extra desse que você tem na mão e sobrar uma mana para você dar um Fatal Push ou alguma coisa assim, né? Então, com 3 manas já fica mais difícil, né? É um salto grande demais. Por isso que eu acho que a relevância dos duais é maior, tá? Mas, de qualquer jeito, né, até porque foi uma votação democrática aí, né, nós colocamos os dois ciclos juntos, né? E de fato, né, reciclar em terreno é uma coisa muito boa, né, melhora demais a qualidade da carta, além de ter os tipos de terreno básico.
Sim, a gente falou, né, da Cycle Lands lá no, na menção rosa, né, então não tem como dizer que terrenos que tem um tipo, né, que não sejam, que tem os tipos de terreno que você pode, né, buscar com fetch, etc., não tem como isso não ser importante, né, a gente falou de cubo, são cartas que, com certeza, para quem vai montar cubo, quem vai jogar cubo, isso tem que ter, sabe, então são cartas que ajudam bastante, no próprio Commander ajudam bastante, e jogaram no T2 da época, nem, né, os Triomas ainda estão jogando, mas realmente para os formatos mais, os formatos eternos, né, ou não rotativos, elas acabam pesando um pouco, mas não tem como dizer que não são importantes, né.
Exatamente.
Em sexto lugar, nós temos aí o erro de cálculo, miscalculation, uma anulação de 2 manas, que anula a mágica menos que seu oponente pague 2 e tem reciclar por 2 genéricas. Essa carta é muito boa.
Muito.
Além de jogar muito no cubo, de ter jogado no T2 da sua época, não vou dar muitos exemplos porque eu não jogava nessa época ainda, mas eu sei que ela jogou. Não joga tanto no pauper por, né, ter algumas outras mágicas melhores, mas assim, da mesma forma que é interessante você ter terreno que cicla para você poder evitar o flood, você ter uma anulação que ela é condicional ao seu oponente pagar 2, e aí ele já tá na sexta mana, que você sabe que dificilmente ele não vai ter mana para pagar, você paga 2 cicla e compra uma outra carta, sabe? Então realmente é um tipo de anulação muito boa, né, para esses decks, principalmente os deckzinhos talvez menos rápidos ali, que precisam dessas interações iniciais para segurar um pouco o jogo. Então o Miscalculation aí é uma estrela nesse sentido.
Miscalculation é muito forte mesmo, você falou tudo, ele não tem nem o que adicionar. Além de tudo, a carta é comum, então ela é válida no Pauper, né?
Exatamente.
Além disso, né? Desde que ela saiu, ela sempre foi muito eficiente, tá bom? E se vale de alguma coisa também, a arte dela é bem clássica, né?
Sim.
Vamos lá, falando em Pauper, né, próximo lugar é Desenterrar, Unearth, né, que também joga Pauper, acho que foi rebaixado, era Pauper antigo, era Pauper também em Legado, né?
Sim,
era. Desenterrar por 1 mana preta apenas é um feitiço que você devolve um bicho de custo 3 ou menos do cemitério para o campo de batalha, tá, mas é um bicho que tem que estar no seu cemitério, tá bom? Mas recicla por 2 manas, né, e assim como o Miscalculation, é uma carta um tanto condicional, né, e que não faz nada quando você recicla, tá? Mas só o fato de ela ter um efeito potencialmente muito forte e desejável por um baixo custo e ainda anexado a isso a habilidade de você reciclar por 2 manas, que é um custo também bem, bem decente, né? Deixa a carta aí com um potencial de uso muito grande. E desde que ela foi impressa em Modern Masters, ela vem sendo usada também no Modern, né, em alguns decks. E também, lógico, é uma staple do Pauper. Então não tem mais o que falar. É uma ótima carta aí, desde Legado de Urza, vem causando estrago.
Exatamente. E em quarto lugar nós temos Ash Barrens. Provavelmente uma das melhores cartas lançadas para o Pauper após ele ter nascido, né? Porque ele corrige muito uma base de mana problemática, mas eu acho que no geral, para qualquer outro formato, que exceto os que tem a fetch, né, que você consegue buscar outros tipos de terreno, buscar qualquer tipo de terreno básico por uma genérica é muito importante. E diferente de outros terrenos que você, por exemplo, não seja interessante baixar ele mesmo, né, ele ainda gera mana genérica, né? Então, para Commander, para Cubo, é muito importante, para o Pauper é muito relevante, mas aí esses outros formatos acaba Modern, Legacy, né, você tem outras opções melhores. A minha reclamação aqui fica por não ter sido lançada agora em Ikoria, né? Tem tudo a ver com a mecânica, né? Com as mecânicas de reciclar, então a temática é muito interessante. Então, em vez de lançar Evolvewild, Zestberries deveria estar sendo parte do T2 agora.
É verdade, eu também acho. E é a última carta desse top 10 que faz alguma coisa quando você recicla, tá bom? Das 10 cartas do top 10, apenas 3 fazem alguma coisa quando você recicla. É uma ótima carta mesmo, né? Foi uma ótima sacada terem lançado ela, tá? Ela deveria ter vindo aí em alguma coleção standard para ter mais oferta no mercado, né? Porque ela é staple do Pauper também, merecidamente, em um formato que não tem Fatland, né? E de qualquer jeito, né? É um efeito desejável também. E é um terreno que recicla, né, cara? Então,
sim.
Você pode, quando você não precisa mais de terreno, você pode reciclar, vai afinar seu deck, né? De qualquer forma, né? E, enfim, é uma baita carta. Bom, começando aqui o top 3, aí o caldo engrossou, né, porque fica difícil, né, as cartas que sobraram são todas muito fortes, são praticamente empatadas aqui, Zestberries e as duas próximas praticamente empatadas entre todos os que votaram, né, mas nós fizemos aqui nós ponderamos aqui, né, a posição em que cada um colocou, e em terceiro lugar ficou o Oco, cara, uma carta recente, né, mais uma carta que não faz nada quando você recicla, ele é um artefato raro lá de Amonkhet, é 5 manas, 4/4, né, e ele recicla por 2, grande porcaria, porém, olha a habilidade dele, né, ele custa 2 a menos para baixar para cada carta que você descartou ou reciclou este turno, então quando você tinha no Modern acesso a Faithless Looting, né, era muito fácil baixar o Oco naqueles decks, né, ele tinha o próprio arquétipo dele, quando você tinha Faithless Looting, né, e que inclusive tinha o nome dele, né, os decks de Oco, e apesar de 4/4 não parecer muita coisa, né, um bicho 1 mana 4/4 no primeiro turno, ou 2 bichos 4/4 por 0 mana ali no segundo, no terceiro turno, né, é demais pro formato, né, era no nível de Dread, tá bom? Pra você, sim, ter uma ideia. Então, justo, né? É justo que ele esteja aqui no top 3 pelo impacto que ele causou no construído e pelo potencial que ele ainda tem, né, cara? Porque no vácuo ele é uma carta boa, né? É uma carta que tem competitivo escrito nela inteira, tá bom? Então a gente ainda pode eventualmente conseguir aí ver um deck de Oco ressurgindo, quem sabe novo pioneiro.
Podemos Modern. Esperar, é, isso que eu ia falar, podemos esperar esse Jeskai pioneiro, é um tipo de carta que caberia você colocar ali, porque ele tem muitas cartas com reciclar, você ganha com Zenith, então se ela estiver no grave, você vai tirar benefício, e assim, o deck basicamente tem a criatura é o Nimble Obstructionist e a Raposinha, né? Então facilmente você consegue colocar um set dele lá.
Olha só, hein, quem sabe. Mas é, o Oco é uma baita carta e eu duvidei dele, né? Eu não gostei dele no começo, mas os jogadores que sabem jogar de verdade me provaram errado.
A gente sempre vai aprendendo. Bom, e aí no segundo lugar aí, tava bem difícil definir esse finalzinho, mas é a Nuvem de Fadas, né? Cloud of Fairies, ficou aí em segundo lugar. É uma carta que eu sei que jogou também na época dela, né? Eu não sei se ela jogou só T2, eu não lembro se ela jogou outro formato, ela jogou Pauper, obviamente, ela é banida no Pauper.
Bom, na época a gente chamava o formato de Magic, tá ele.
Justo. Mas um bicho 2 manas, 1/1, com voar, que quando entra, desvira 2 terrenos, então ela é pseudo de graça, e ainda tem ciclar por 2 manas, não tem como dizer que isso não é forte, né? Então é uma carta que aparentemente é inocente, mas que no Pauper fez um deck inteiro ser banido, né? Na época o Esper Familiar foi banido, porque você baixava ela, os familiares, né? Diminui o custo, então você baixava por 1 azul, desvirava 2 terrenos, né? Então você conseguia gerar mana infinita com ela. Então assim, é uma carta muito forte, né? Então é muito merecido ela estar aí em segundo lugar.
É, assim, é meio que dá uma roubada isso, porque não é o reciclar que faz a carta forte, né? Muita gente que está ouvindo isso nem lembrava que essa carta reciclava por duas manas. A habilidade roubada dela é a habilidade do ciclo lá de Saga de Urza, né? Que é da época de Saga de Urza, né? Do bloco, que é quando entra em jogo se desvira o número de terrenos igual ao custo, né? Nesse caso aqui, desvira dois terrenos. Isso é que faz a carta ser roubada, tá? Mas, né, ela chegou a ver jogo no Pauper apenas porque é um voar, né, e permite que com essa evasão você jogasse, por exemplo, o ninja, né, e você tivesse mana para counter depois. Sim. Isso que é simples parece ser suficiente, inclusive, né, para ela ver jogo. E, além disso, ela recicla por duas manas, quando você não precisa de bicho, quando você quer atingir ali mais land drop, né, alguma coisa assim, então você pode reciclar, tá? Então, como se não bastasse, né, a primeira parte do texto, ela ainda recicla por duas manas, tá?
Uma carta. O tipo de criatura também é relevante, né?
Por incrível que pareça, é verdade. Baita carta. Bom, primeiro lugar, cara, não faz nada quando você recicla, tá? Não é uma carta que... É uma criatura que não é muito interessante, tá bom? Ela, na verdade, você não quer baixar essa criatura, tá? Mas o custo de reciclar dela é que é zoado, né? Sim. Não é uma carta quebrada, mas é quase quebrada, assim. Ela tá em todos os decks quebrados de Modern pra frente, assim, até de Legacy, né? Que é Street Wraith, né? É, recicla pagando 2 de vida. É um bicho 5 mana 3/4 que tem travessia de pântano, tá bom? Se você não sabe o que é travessia de pântano, pergunte aos seus pais, tá? Mas o que é roubado nesse bicho é que ele recicla sem pagar mana, apenas por 2 de vida. Então é aquela história, né? Você sempre tá tentando em um deck combo, né? Aumentar a chance de comprar suas cartas que combinam. Então você tenta fazer um deck ali com 56 cartas, ou com 52. E como é que você faz isso? Você coloca cartas como Street Wraith, né? Que é uma carta que não custa nada em termos de carta e nem de mana no deck, né? Mas é lógico que de vez em quando aparece alguma aplicação, né, em que você potencializa essa compra de carta de graça, né? Ou você precisa colocar ele no cemitério para ter um bicho no cemitério e fazer alguma coisa com isso, seja exilar para Delve, seja reviver com uma... como é que é o nome daquela carta? Living End, né? Ou simplesmente seja para ativar um Dread, né? Porque você precisa da Dread. Então, de qualquer forma, né, ter esse tipo de recurso de forma gratuita é roubado, sim, tá? Não é à toa que é uma carta que foi lançada originalmente em Visão do Futuro, e como a gente sabe, nada de errado veio em Visão do Futuro.
Né? Não. Não teve nada. Nenhuma carta com problema veio dessa época.
Uma incomunzinha, um bichinho ruim, né? Mas que recicla de graça, acabou aí ocupando o primeiro lugar, principalmente pelo impacto no construído, tá? Mas eu diria assim, que o power level dessa carta no vácuo é alto, pelo mesmo motivo ele, assim. Se você puder fazer um deck com 56 cartas em vez de 60, né? Vai ser um deck melhor, tá? Mesmo que você tenha que pagar 2 de vida de vez em quando para poder reciclar a carta, tá?
Sim.
Então é isso, fechado o top 10. Uma curiosidade, como eu já falei, né, tem 269 cartas diferentes com reciclar no nome. Tá? Nós temos um programa específico sobre a mecânica de reciclar. Foi contigo, né, Eli, que nós fizemos.
Acho que foi, não lembro, acho que foi.
Foi um programa de reciclar. E só não contemplou essa última coleção, né? Só não contemplou Ikoria, mas foi até depois de Amonkhet esse programa. Tá? E... é uma mecânica que tem todos os seus méritos, né? Também ela passou por todas as fases de design do Magic. Ela começou em Saga de Urza, onde tudo custava a mesma coisa, né? Custava reciclar 2. E depois veio para a época de investida, né? Você reciclava ali com os terreninhos, pagando mana e tal. E aí passou-se a fazer coisas quando você recicla também, tá? Posteriormente aí veio para a época mais moderna do Magic, né? Em Espiral Temporal tinha um pouco, depois em Alara, depois em Amonkhet. Eu acho que eu não pulei nenhuma aí. O programa de reciclar é o programa 79, foi com o Felipe, não foi com o Tigano, foi com o Felipe. Mas foi o episódio que a gente já tinha falado, já tinha Monquete já nesse episódio, né? Então a gente pegou tudo menos Ikoria, tá? É um episódio interessante para quem quiser ver, né? Não tá no Spotify porque tem músicas, mas você pode acessar lá do nosso blog, tá? Que é hackdoscast.wordpress.com. E é isso, Eli, né? Ótima mecânica, vê jogo em todos os formatos e as cartas aqui são quase todas roubadas, né? Inclusive muitas aqui presentes em cubo, né?
Sim, sim. É uma mecânica muito interessante, né? Eu acho que, principalmente para esses formatos. Claro que nos próprios T2 de suas respectivas épocas elas foram importantes, mas eu acho que fora disso, Commander, Cubos, eventualmente em algum formato eterno, Pauper, eu acho que reciclar acaba sendo uma mecânica extremamente eficiente, né? Então você troca um recurso que você não precisa naquele momento por algum outro, ou você está caçando, né, alguma coisa que você precisa, você troca, né, uma coisa pela oportunidade de encontrar aquilo que você precisa, né? Então, realmente reciclar é uma das melhores mecânicas que o Magic tem a oferecer pra gente.
É isso aí. Então é isso, né? Espero que tenham gostado. Se esquecemos de alguma carta aí que achou dó seu, por favor, fale, grite com a gente dá um alô aqui no próximo programa, tá? Então, bora pra fase final.
Bora.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana é do Genê. Eu não duvido, mas eu duvido. Assim, essa frase é uma resposta, eu acho que foi a resposta à pergunta, vocês acham que a Wizards colocou o companheiro em M21 ou em Zendikar? Eu não duvido, sim, mas duvido, de acordo com o Genê.
Sim, com certeza.
A suspeita veio depois que o Mário publicou uma pesquisa, né, que tinha duas opções. Assim, a pergunta no Twitter era, você gosta de ver a mesma mecânica sendo reimpressa em coleções back-to-back, né, bem perto uma da outra, né? Aí um dos melhores comentários, né, essa pergunta dele foi, você colocou companheiro na próxima coleção, não foi?
foi o Dan do Strictly Better MTG. Pior que eu li muito ele bom. Falando, eu já pensei a cara dele e ele falando aquela frase, sabe? Você colocou isso na próxima mecânica, na próxima coleção, né?
Com aquela pose de quando você tá dando bronca no cachorro,
né?
Exato. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Cara, eu ainda vou dar o benefício da dúvida, acho que a Wizards esperaria, né, para um feedback, para incluir companheiro em outro produto, tá bom? Em outra coleção. Eles são cautelosos, assim, se eles não tiveram noção, né, para regular as cartas, para formato, principalmente o impacto em outros formatos, tá? Eles pelo menos devem ter tido a noção de que poderia, né, ter alguma coisa fora do eixo. Então, quando você tem esse risco, você não reprinta numa coleção logo depois, né? Você aguarda um pouquinho para ver o feedback, tá? Então, eu acho que devem ter feito isso.
Talvez está programado para sair em Zendikar, talvez.
Aí dá tempo de mudar, né? Pelo ciclo ali de design deles, deve dar tempo de mudar. Ou pelo menos de nerfar, né, as condições para os próximos companheiros.
Já bolar alguma mudança da regra para nerfar o negócio.
É possível, né?
Sim.
Possível.
É, uma das coisas que o pessoal tem falado bastante, acho que o Willi falou sobre isso, que quando você deveria ter, a regra de companheiro deveria ser, se você tem um companheiro, você começa com 6 cartas ao invés de 7, por exemplo. É uma das coisas que eu vi algumas pessoas comentando e que várias pessoas conhecidas gostaram, né, da ideia dessa situação.
Um benefício disso aí é que você não introduziria uma errata nas cartas, tá? Porque isso aí estaria mudando a regra e não a carta. Né, a mecânica da carta continuaria a mesma. Isso é muito bom, tá? Porque não introduz um efeito externo, né? Não confunde as pessoas, tá? Apenas muda a regra. E pode resolver o problema, tá bom? Pode ser que resolva sim, tá? A parte da vantagem de carta, ela é uma parte do problema, tá? Mas às vezes a soma, né, dessas pequenas partes é que constrói o problema maior, né? Que a carta ser boa, a restrição não ser forte o suficiente, ou você ter essa vantagem de carta. Então, de repente, eliminando apenas a vantagem seja suficiente. Eu acho que eles erraram a mão, cara. As restrições não são fortes o suficiente e as cartas têm efeito bom o suficiente, principalmente para uma carta que está sempre disponível.
Sim, eu acho que precisa ser repensada essa ideia do companheiro. Eu acho que, tipo, a ideia foi interessante, mas eu acho que ela foi mal concebida ou mal... o design não foi tão bem feito, sabe? Eu acho que dá para ter algo sem ser quebrado fazendo a mesma coisa, sabe? Ou alguma coisa parecida, né? Então, eu acho que realmente, para as próximas coleções, isso aí precisa ser melhor pensado, eu acho.
Aliás, falando em próximas coleções, cara, M21 não tá tão longe assim, né?
Não, M21 tá aí já, né? Bom, a pandemia aí vai dar uma mexida, né? A gente vai sentir talvez mais agora M21 e Zendikar, né? Porque Ikora já tava próximo, né, quando o negócio estourou, então assim, talvez não desse para atrasar muita coisa, porque o material já estava sendo impresso, ou já estava impresso e já estava sendo em processo de distribuição, né? Agora com certeza M21 a gente vai ver melhor o efeito da pandemia nas coleções de Magic.
Mas não tem previsão de atraso para lançamento no digital, tá?
Sim.
No papel também, por enquanto, não. No digital tá para lançar dia 25 de junho, é daqui a um mês e uma semana, cara. Ou seja, tá? Possivelmente daqui a duas semanas começa a temporada de spoiler já, de M21.
Verdade.
É verdade. Aquela temporada de spoiler que nunca acaba, né? Mas é isso, então. Espero que todos tenham gostado. Até semana que vem, né? Quem quiser falar com a gente, vai lá no Twitter, que é @hackdoscast, tá? Obrigado, Eli. Até semana que vem.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço.